No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje vamos falar de uma paixão nacional, o futebol. Uma pesquisa realizada em 2003 do Atlas do Esporte no Brasil identificou mais de 30 milhões de pessoas que praticam o esporte no país. Como o futebol impacta na sociedade brasileira? Nós ainda estamos de ressaca, perdemos uma Copa do Mundo aí recentemente e os brasileiros já estão amuados com o resultado da seleção brasileira. Mas por trás disso, o que existe do futebol brasileiro? O que é o futebol brasileiro? Eu tenho dois importantes convidados, mas antes eu vou cumprimentar a Ana Rojas. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, convidados, ouvintes.
Muito bem. Os nossos dois convidados é o Marcelo Evangelista, que é presidente da Fundação Cafu. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo.
Boa tarde.
Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, obrigado, um prazer estar aqui com vocês e com certeza o papo será muito agradável.
Será mesmo, é a continuidade da que a gente vinha conversando antes de começar o programa. Marcelo, quais são os principais projetos da Fundação Cafu?
O nosso projeto principal, o carro-chefe, é o jovem, o adolescente da Fundação Cafu, para a gente conseguir, né, tirar esses jovens da área de risco, dar um norte para eles, dar um segmento futuro brilhante, uma visão diferenciada para onde eles quiserem chegar hoje, no mundo lá fora, eles possam sim ter uma condição de chegar de igual para todo mundo, né? Que o que nos oferece aí fora, aí, às vezes a exclusão, às vezes o olhar discriminado, né, do jovem da periferia, do jovem com cabelo grande, do jovem moreno, do jovem magro, alto ou baixo, influencia muito. Então é dar um segmento para eles, para que eles possam sim ter certeza que pode encarar o mundo de frente lá fora.
Muito bem, nosso outro convidado é o sociólogo Rafael Diniz, que é formado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e tem um trabalho interessante a respeito do futebol. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma oportunidade para estar aqui podendo discutir o futebol, que é um tema tão importante para a nossa sociedade.
Rafael, se você fosse definir o que é o futebol brasileiro?
É sempre uma coisa difícil definir o que é o futebol, né? Porque na verdade existem vários futebóis, né? Mas com certeza é uma paixão nacional e uma coisa entranhada na nossa cultura e na nossa formação de identidade nacional.
Por trás daquilo que os nossos torcedores comuns olham, né, os jogos de futebol, e acompanhamos a Copa do Mundo, há um universo, né, por trás de tudo isso, né? O futebol começou a mudar no nosso país no advento da globalização, não foi?
No nosso país, a partir dos anos 90, com a abertura do mercado brasileiro, começou a globalização se expandir. Isso se deu ápice quando o Zico foi até o Japão, né? Que ele tem uma carreira brilhante lá, atraindo publicidade. Isso foi um momento, acho que dá para marcar quanto o nosso futebol se expandiu de uma forma global.
O Marcelo, essa expansão do futebol também trouxe uma queda de qualidade no futebol brasileiro. Hoje a gente percebe, e todo mundo assistiu a Copa do Mundo, viu que está nivelado o futebol, né? Não é? Antes nós brasileiros éramos os melhores do mundo, hoje nós não somos mais. Quais são as razões?
Bom, no meu modo de ver, está no trabalho de base hoje, aqui do Brasil, junto a esses jovens, com relação à identidade deles, ao querer deles. O trabalho que é feito, você começa a fazer hoje um trabalho num clube pequeno, num clube de vila, de bairro, na hora que você vai chegar num segmento mais profissional, ele acaba tendo aquela carga que não interessa tanto a ele. Então ele acaba ficando com o patamar dele para trás, omisso. Então essa queda que está tendo, acentuado aí, realmente é em virtude dessa carga que estão dando ao jovem, aos nossos garotos de hoje, com 9 anos, 10 anos, você querer já que ele tenha um alto rendimento, você não trabalhar a ideia dele de...
Falando em 9, 10 anos, a gente fala de trabalho infantil, né, Rafael?
Sim. Futebol. Sim, com certeza. Ainda mais nesse ápice da nossa globalização e do mercado financeiro, onde os jogadores estão supervalorizados com preços cada vez mais altos, a Europa acaba investindo no Brasil em jogadores cada vez mais novos. Porque é difícil, na visão europeia e mercadológica, você levar um jovem de 24 anos para tentar se adaptar taticamente à cultura europeia e, de repente, esse investimento não dá certo. Então, eles acabam investindo cada vez em jovens mais novos para essa adaptação ser cada vez mais plena e o risco do investimento ser cada vez menor.
Vou voltar uma lembrança que a Copa de 1998, o Thierry Henry da França, quando a França foi campeã e teve aquele primeiro desastre, né? Depois, antes do 7-1, antes de agora. Mas agora não foi tanto um desastre, né?
Mas, sim, do Ronaldo,
mas,
né?
Foi aquela Copa lá. O Thierry Henry, ele fez uma observação antes daquela final, que eles estavam falando sobre o Brasil e França, né? Os brasileiros sendo mais talentosos, obviamente nós éramos os melhores e todo mundo tinha medo, né? De jogar contra a gente. Até aquela Copa, a gente dava medo no campo. E ele fez uma observação, falou assim, no Brasil, vocês jogam bem futebol porque vocês não estão na escola, não têm educação, então vocês se dedicam ao futebol. Aqui na França, não. A gente tem condições de educação. Isso é mais ou menos o que ele falou na época, né? No fim das contas, ele não deixou de uma forma grosseira e estereotipada do Brasil, mas ele não deixou de falar uma verdade, né? A falta de oportunidades na escola levam muitas crianças ou muitos pais a quererem investir no futebol, especialmente se o garoto tem talento. É uma maneira da pessoa ver um futuro para aquele filho que muitas vezes não vai conseguir isso pela escola. Hoje em dia a gente já mudou, nossa realidade mudou bastante, né? 20 anos depois a gente teve mais educação, a educação ampliou um pouco, as crianças passaram a fazer parte, né, da ter mais oportunidades. Porém, ainda, claro, sobrevive essa questão, né? Ah, quem sabe meu filho não vai ser um grande jogador e... Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho por que o futebol aqui no Brasil não pode ser aliado à educação como é o basquetebol nos Estados Unidos. Né? A pessoa vai treinar basquete porque ela vai ganhar uma bolsa para jogar por aquela faculdade, por jogar para aquela escola no high school, né? No segundo grau, no ensino médio. E aí ela joga basquete, ela se dedica ao esporte, mas ela também está estudando. O que significa que quando ela terminar aquela carreira no esporte, ela tem uma outra forma de sobrevivência, se ela não for tão bem sucedida. E também, inclusive, que ela vai ver essa carreira no basquete de uma outra forma, porque ela tem um embasamento de educação também, né? Por que que aqui no Brasil, que a gente é tão talentoso para jogar futebol, a gente não consegue unir as duas coisas?
Bom, esse tema é bem complexo. Hoje, a maioria dos clubes formadores de jovens hoje, eles são obrigados a ter uma frequência escolar para estar inscrito nas categorias de base, como a disputa de Copa São Paulo, Copa do Brasil, os campeonatos, até o sub-20 hoje. Então, eles são obrigados a ter comprometimento escolar.
Isso é muito bom.
Então, essa teoria já vem por água abaixo, eles estão obrigados. Os clubes do interior também, apesar de muitos estarem trabalhando com esses jovens que vêm de longe para o interior, para um clube pequeno, eles também têm essa frequência de estar dando esse segmento para as crianças estarem na escola. Eu falo crianças e jovens, né? Para estarem também na escola. Porque, realmente, se você não tiver lá na frente o segmento para profissional, para o futebol, você tem sua carga horária de escolaridade, pelo menos sendo acompanhada de um ginásio, para você poder entrar amanhã ou depois numa faculdade. Então você não vai ficar totalmente parado, então. Eu vejo nesse sentido aí.
Então a nossa realidade mudou mesmo.
Mudou. Ótimo. Sim, com certeza.
Mas essa mudança não acompanha na qualidade do futebol, né? Interessante isso.
Não, e também não acompanha, diminuiu. Eu digo, nas escolas, por exemplo, o incentivo, a gente tem lá as aulas de educação física, mas a gente poderia ter mais incentivo, já que o brasileiro, por natureza, quer jogar futebol, a gente poderia ter aliar essa questão como fazem, por exemplo, nos Estados Unidos, essas escolas, né, essas faculdades que tem a bolsa e a pessoa joga futebol pelo time, por aquele time, eu digo, até profissionalizar essa união, né?
Eu também vejo um motivo importante nessa discussão, a questão de a gente forma para exportar. A gente forma pés de obras para exportação, enquanto a NBA ela é aproveitada
para o mercado nacional.
Então a preocupação é dupla: a formação como atleta e a formação como cidadão. Porque é um funil, são poucos atletas que conseguem chegar a esse patamar. E os que não conseguem, como fazer esse plano de reconversão se não existe essa coisa em paralelo? No Brasil eu vejo, como vocês comentaram, que é um plano de ascensão social de vários jovens da periferia, que isso acaba sendo focado apenas na ascensão social econômica e a sua formação profissional como atleta. A formação educacional e social acaba virando a segundo plano por conta dessa estratégia de ascensão social.
Ou seja, a visão mercantilista impera, né? Aqui nós não formamos cidadãos, jogadores de futebol.
E nem mesmo para o mercado interno, como você comentou, né? Nem ainda para valorizar o futebol brasileiro, né? Muitas vezes já é visando...
Você percebe isso, Marcelo?
Hoje ainda, nesse segmento que ele está falando, realmente... Se prepara o jovem para ir lá para fora hoje, não tem mais aquele segmento de um garoto ficar aqui, ganhar um campeonato, dois campeonatos, e depois ele ir para um clube europeu. A tendência hoje que foi criada, que está sendo criada dentro dos clubes hoje, é formar o garoto aqui dentro para levar para fora, que nem diz Rafael está dizendo aqui. Isso é óbvio. Está dentro das estruturas do clube hoje. Você formar o jogador, o atleta, para ser mandado para fora. Então a gente fica hoje aqui muito magoado e sentido com a perda de jovens talentos indo embora tão cedo, que nem foi falado aqui, que nem a gente viu agora aqui, um menino de 19 anos, 18 anos, já foi vendido para o Real Madrid, do Flamengo.
Ele tem menino até de 12 anos, né, que já está prometido.
Aquele jovem do Flamengo,
já foi. Com 16 anos já tinha sido negociado e fez alguns turnos de ida e volta para essa questão. Então, adaptação tática e cultural, e agora com 18 anos ele está se mudando de vez para Madrid.
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95 077 1295, ou pelos telefones 3289 3580. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a UNO News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: chefe da ONU diz que Mandela continua a inspirar o mundo. A Mônica Grayler, de Nova York, traz as informações.
O Dia Internacional Nelson Mandela, marcado nesse 18 de julho, celebra esse ano o 100º aniversário do nascimento do líder sul-africano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993. Numa mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU diz que Mandela foi um grande defensor global da justiça e da igualdade e que continua a inspirar o mundo pelo seu exemplo de coragem e compaixão.
Nelson Mandela was held captive for many years, but he never became a prisoner of his past.
Antônio Guterres lembra que o ex-presidente da África do Sul foi mantido em cativeiro por muitos anos, mas que nunca se tornou prisioneiro do seu passado. Em vez disso, Mandela colocou sua energia na reconciliação e na sua visão de uma África do Sul pacífica, multiétnica e democrática. Guterres acredita que essa luta pela igualdade, dignidade e justiça continua. Segundo ele, o legado de Madiba, como líder ficou conhecido, mostra o caminho a seguir. Esse ano, a Fundação Nelson Mandela dedica o dia à ação contra a pobreza. Segundo a Fundação, o objetivo é honrar a liderança e a devoção de Nelson Mandela no combate à pobreza e na promoção da justiça social para todos. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, a matéria da Mônica abordou a pobreza no mundo. Esses projetos, a sensibilidade que vocês têm em relação à população de baixa renda, é porque a Fundação Cafu trabalha com as, o público-alvo dela é exatamente esse, né? São garotos carentes, né? É possível recuperar esses garotos, não só para ser jogador de futebol, como ficou, como o Rafael disse, mas prepará-los como cidadão. Por exemplo, nós estamos há 3 meses de uma eleição. Nos projetos sociais que vocês falam com os garotos, entra isso, olha o Brasil, importante é você ficar aqui, você vai estudar, você pode se formar, paralelamente a isso, ao fato de você ser um grande jogador ou não, você vai ser um cidadão, que você pode trabalhar no seu país, vai ter que eleger seus representantes.
Isso. Realmente, a tese que você está expondo aqui, esses debates são muito influenciáveis hoje para esses jovens que estão pensando já no futuro de amanhã, em vista do que vem acontecendo dentro do quadro político atual da gente aqui no brasileiro, eles estarem também frente a isso, frente a saber o que vai ser o seu voto hoje, porque os jovens com 18 anos, 16 anos já estão votando. E eles têm essa percepção.
Votar.
É, então você transformar esses jovens em cidadãos, para eles verem o futuro, terem alguma gana diferente, se tornar até um político, se tornar um médico, um enfermeiro, um advogado.
É, até um parlamentar que incentiva o esporte,
que,
né?
Que
vai lutar pelo esporte no Congresso.
Porque dentro do que nós estamos vendo hoje, o segmento do esporte está perdendo muito dinheiro, muita verba. Não só o esporte, mas a saúde e a educação também estão perdendo. E isso, a grosso modo, vem ao dia a dia. Então, os clubes e escolas estão fechando. O investimento para o Centro Olímpico do Esporte, cortaram a verba novamente. A verba que era da Caixa Econômica da Loteria, que seria revertida para o esporte, foi retirada de novo. Então, para nós que estamos aqui, um olhar mais lá na frente, uma visão diferenciada, estamos vendo isso aí, que está sentindo. Eu sinto na pele, a Fundação Cafu sente na pele, o projeto sente na pele. Todos os projetos que tem, que depende de um pouco dessa verba, está sentindo na pele hoje.
Muito bem. Rafael, quero te ouvir.
É, essa questão é bem espinhosa, né? Por conta do momento político que nós vivemos, né? Até antes da Copa, existiam alguns institutos que mensuravam que a população estava um pouco resignada, um pouco crítica em relação à Copa do Mundo por esses eventos políticos que acabam refletindo, né? E essa formação cidadã acaba sendo fundamental para o desenvolvimento de um país como nação também, né?
Você sabe que eu estava assistindo um programa jornalístico, se não me engano, na Globo News, um domingo à tarde, a seleção brasileira mostrando um avião delas e voando para a Rússia. Deslocada da população, parece que aqueles jogadores que vieram da Europa eram umas pessoas assim, brasileiros estranhos.
Não, né? E até as condições, né? Alugaram um hotel inteiro para ir, sabe assim? A seleção da Alemanha, ela foi de avião comum, como qualquer passageiro vai. E a gente foi cheio do glamour, até essa questão de, sabe assim, eu estou me distanciando, eu estou num patamar acima, eu acho que isso inclusive é desmotivador para o próprio torcedor.
Então, é o que a mídia toda mostrou, e em vista do avião, eu não sei se foi verdade, foi transformado somente para os jogadores do Brasil estarem viajando com esse avião, umas coisas que fizeram, um aluguel de hotel para parentes, para familiares, todos. Então, nós ficamos assim, vendo uma Copa do Mundo, hoje, voltando um pouco lá, para quem? Os brasileiros. Essa Copa foi realmente dos brasileiros?
Essa é uma grande discussão que eu quero a opinião de vocês.
São jogadores,
a seleção brasileira é realmente do povo brasileiro? Um outro aspecto que eu não gostaria de esquecer, voltando um pouco, a minha decepção que eu tenho com os grandes ídolos do futebol, que os tenho e gosto muito, sempre, que eu estava contando para vocês que eu adoro futebol, é que o jogador de futebol fala assim, de político eu não entendo. Ah, isso eu não quero me envolver. Quer dizer, ele mora nesse país, ele tem um projeto social aqui, ele está vendo a grande demanda social que ele... Mas isso de política ele não entende. E essa de sintonia, a falta de sintonia, né, do jogador com a realidade, quanto mais ele avança economicamente, mais ele se desliga da realidade que ele teve, né?
Mas vai...
Eu estou correta, minha amiga.
É como esquecer o passado, né?
É correta a minha observação.
Cada vez uma bolha, né? Cada vez com assessores, com profissionais em volta, cada vez o jogador ele está menos exposto a expressar suas opiniões e refletir sobre a sociedade junto com a população, né? Por exemplo, o Neymar. Não houve uma manifestação, nenhuma entrevista para todo mundo conversar e saber o que ele pensa. As manifestações se dão através
de redes
sociais, que geram publicidade e gera também um valor para ele também. Cada vez uma bolha no mercado econômico.
Uma das raras exceções é seu irmão, o Cafu, que continua uma pessoa simples. É difícil. Isso também explica um pouco o fato do Brasil não ter tido mais sucesso na Copa do Mundo?
Não vejo tão grande assim, não, pelo trabalho que é feito, pelo trabalho que foi feito junto com aquela seleção até então de 2002, e do comprometimento, da personalidade. Não tinha tanta assessoria, o jogador descia do ônibus, dava tchau para todo mundo, parava para conversar. É que nem estou falando hoje, é a personalidade, é o caráter da pessoa, é a família, é o despontamento lá da frente, lá de você querer vencer, você querer aquilo para a sua vida e trazer para o povo brasileiro. Eu acho que assim, se você vai para uma guerra e você tem os parentes aqui, eu vou lutar para meus parentes ficarem bem aqui. Essa guerra é para meus parentes. Vou lutar com unhas e dentes para vencer e meu parente está bem lá. eu vejo assim, a Copa e a seleção teria que ir com unhas e dentes para lutar para o pessoal que ficou aqui, com unhas e dentes e a garra e a gana, para mostrar para os parentes o pessoal que está aqui.
Mas não foi,
nós,
né,
somos vencedores. Então, é os dois lados hoje das coisas que vem acontecendo. Do jogador estar na Europa, do jogador ter representatividade muito mais europeu do que brasileiro. Metade não veio pro Brasil, metade ficou lá, metade veio. Metade,
eu acho que até o medo desceu, do cara. A minha impressão que eu tenho é que os jogadores às vezes têm medo de se machucar porque tem os contratos com os clubes lá na Europa depois, entendeu? Acho que ele vai jogar a Copa, mas pensando o que vai acontecer, o impacto na carreira ali para frente.
Isso acontece, né? A contusão é do jogo. Se você tiver uma contusão dentro do jogo, você não tem que ficar preocupado.
Com certeza, mas vocês viram o comentário do Neymar no Instagram, que foi a única coisa que ele colocou, né? Ah, fiquei chateado, todos queriam. Eu não acho que foi ele que escreveu aquilo, deve ter sido um assessor. Aí ficou mais 5 linhas agradecendo a Deus. Não sei pelo quê, mas assim, agradecendo e tal. E aí, um momento, ele falou assim, estou tão chateado que eu acho que nem sei se vou mais jogar futebol. Gente, um professor vai pra aula todo dia, recebe carteirada de um aluno, a escola está espancada, todo trabalhador aqui passa por todo tipo de coisa e vai no outro dia jogar. Isso não é uma coisa que um astro do futebol possa dizer. Não sei se consigo jogar. Claro que consegue, é só levantar e jogar. Assim, eu digo, é o que ele faz, aquilo que todos nós, nas nossas funções, fazemos. E ele é melhor naquilo que ele faz do que muitos de nós somos as nossas funções, talvez. Ele é um gênio. Ele é bom.
É verdade. Bem, vamos lá para o intervalo, Ana.
A gente vai mandar um recadinho para os nossos ouvintes. Estamos na Rádio UFM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, 5 da tarde, na São Paulo FM 93,7, em Ribeirão Preto na 107 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol.
Ao som de Jorge Ben, Fio Maravilha, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre futebol e a sociedade brasileira, com o Marcelo Evangelista, da Fundação Cafu, e o sociólogo Rafael Diniz.
Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se...
Nessa música, Jorge Ben homenageia um jogador de futebol do Flamengo, o João Batista de Sales, um atacante meio desajeitado, pouco glamuroso, mas que aparecia em momentos importantes e ganhou a torcida. A música em sua homenagem virou um clássico, Fio Maravilha.
Maravilha faz mais luz pra gente ver. Fio
Mas por incrível que pareça, o jogador não reconheceu essa homenagem e foi à justiça processar Jorge Ben. E aí ele tirou o nome de Fio Maravilha e ficou Fio Maravilha.
Fio Maravilha, nós gostamos de você.
Recentemente, o ex-jogador pediu desculpa pela atitude e autorizou o cantor a tocar a música com o seu apelido. E ela voltou a ser Fio Maravilha. Muito bem. Aliás, a respeito disso...
Coisas de brasileiro.
É verdade. Tem uma história interessante. Como terminou o futebol? Ele apareceu no Flamengo. E eu estava me recordando, conversando com o nosso produtor, o Gabriel. Ele era irmão de um grande jogador que foi para a Itália. E ele apareceu, assim, não teve grande sucesso. Não era... era como diz aqui, a síntese daqui, a sinopse. Ele era desajeitado, mas ele fazia gols importantes, né? Era aquele jogador que fazia...
Resolvia.
Muito bem. Ele foi para o exterior, foi jogar onde? No futebol dos Estados Unidos na década de 70, 80 do século passado. Bom, hoje, como é que ele terminou? Entregando pizza, né? Ele era entregador de pizza. Foi feita uma grande matéria pela Globo.
Lá nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, e mostrou ele entregando pizza. E ele foi ganhando, não se imagina, quanto de dinheiro em dólar naquela época, né? E esperava-se que ele estaria numa situação econômica muito boa. Mas...
favorável.
E agora a vida dele deu uma grande virada. E dele só ficou essa música. O Fio Maravilha. Muito bem. Mas agora nós vamos direto da redação do Observatório Terceiro Setor com Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Jogador da França doa todo o salário da Copa para projetos sociais. O atacante da seleção francesa, Kylian Mbappé, de 19 anos, escolhido como a revelação da Copa do Mundo de 2018, optou por doar todo o dinheiro recebido durante a competição para projetos sociais. A doação será feita para a Prêmio Décordet, organização do qual ele é padrinho, que oferece atividades esportivas para as crianças hospitalizadas ou com deficiência. A informação de que ele doaria todo o valor recebido durante a Copa, independente de até que fase a seleção francesa chegasse, foi dada pelo jornal L'Équipe. A França foi campeã e Mbappé marcou um dos gols da final. A França, que conquistou o bicampeonato no Mundial em Moscou, é multicultural. Na seleção há imigrantes, filhos de imigrantes e uma dezena de nações envolvidas. Os pais dos jogadores são, em sua maioria, imigrantes. Eles são descendentes de Filipinas, Mali, Mauritânia, Senegal, Argélia, Itália, República Democrática do Congo, Haiti, Angola, Camarões, Guiné, Marrocos, Togo e Martinica e Guadalupe. Dois jogadores nasceram fora da França, o goleiro Steve Mandanda, que nasceu na República Democrática do Congo, e o zagueiro Samuel Umtiti, em Camarões. O futebol passou a ganhar importância na França e o campo serviu como um espelho das mudanças culturais. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. A grande pergunta é para você, Marcelo. Jogador brasileiro que tem ascensão cultural, ficou muito rico, vai na Fundação Cafu e fala: olha, eu quero doar para projetos sociais, eu estou pensei na minha origem, eu quero que mais garotos estudem e joguem futebol.
Já pensou? É uma coisa brilhante mesmo. Às vezes a gente fica emocionado em ver certas atitudes que nem essa aí, que nem o Cafu conseguiu ao longo dos anos montar a Fundação Cafu, projeto dele criado e no bairro onde ele nasceu e cresceu, o desempenho, a gana de ver jovens querendo vencer, tornar cidadão, depois de uma Copa do Mundo, depois de uma trajetória brilhante. E a gente sente muito isso na pele, né? Que muitos poderiam estar fazendo muito mais e o governo ajudando muito mais também. Mas dentro do que foi falado aqui, junto com Bateu, Cafu, Raí, Leonardo, Edmilson, todos esses têm uma fundação que eles ajudam, todos têm um trabalho social. Muitos não aparecem, muitos fazem anonimamente. Mas a grande maioria tem sim um trabalho social que dá um pouco de conforto, geralmente aos bairros, as cidades onde eles nasceram. Eu sei disso porque a gente está dentro e a gente acompanha muito as conversas, as horas de conversa com esse pessoal. Então a gente sabe realmente que tem, mas não é o que seria um...
Não é o ideal.
Ideal ainda, mas a maioria dos jogadores tem essa conscientização, tem esse trabalho social, tem esse conceito de ajudar o próximo, sim.
Lembrando que esse jogador francês tem apenas 19 anos.
Isso. Ah, e o ideal, na verdade, é que a gente vivesse num país onde o Estado provesse tudo isso, né? Porque não é obrigação dos jogadores.
Exatamente.
Também não vamos jogar isso nas costas de jogadores. Os jogadores fazem, muitos deles, porque têm esse espírito cidadão.
Mas
não é uma obrigação. Agora, o ideal seria que o nosso país não precisasse, né?
Precisasse disso aí, a gente.
Mas a iniciativa dele foi precedida de uma declaração que eu fiquei até entusiasmado com esse jogador. Ele disse o seguinte: é uma honra jogar na seleção, portanto o que eu ganho aqui eu vou doar.
Sim.
Aqui, a mentalidade aqui é outra, não.
Agora,
quantos vão se ganhar, não é isso, Rafael?
Só uma observação sobre a França, se vocês me permitem, né? A Europa está sofrendo uma onda de xenofobia e racismo imensa. Milhares de refugiados estão sendo recusados. Os países estão tramando, arrumando maneiras de fechar suas fronteiras. Então, quando se fala dessa França multicultural, multiétnica, é muito lindo ver, mas existe um racismo na França enorme. E se esses jogadores estivessem perdidos, eles iam ser apenas africanos ou apenas árabes, não seriam franceses. Então vamos deixar bem, sem muita hipocrisia, muito bonito ver aquilo, e eu fiquei muito feliz que a África estava presente e ganhou essa Copa para a França. Mas a verdade é que se eles tivessem perdido, talvez a realidade não fosse essa.
Rafael, antes de pedir o intervalo, eu quero te ouvir.
Pois não, até sobre esse assunto da questão do racismo e da xenofobia, até a Le Pen, né, que foi candidata à extrema-direita pela França, elogiou a seleção e o título conquistado. Mas, ao mesmo tempo, ela propunha políticas contra a imigração, contra esse público multirracial.
E teve uns episódios lá, né, que a imprensa não mostrou muitas coisas também, depredação, em vista...
Na própria França, nos festejos do campeonato.
Do campeonato, em vista do governo de lá, dessa...
Que são tensões étnicas e raciais que estão acontecendo.
Exatamente. E o governo mostrou só o que conviam a eles.
Tanto que o Macron achou que a popularidade dele ia subir com o título da Copa, mas por enquanto as pesquisas mostram o contrário.
Pois é.
Muito bem.
Vamos falar de um intervalo? O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 250 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com escudo, seu Zagallo. Mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu Zagallo, você é uma palhinha.
Nós terminamos com o Jorge Ben, com o Fio Maravilha, e já entramos no Luiz Américo, Camisa 10. Essa música que vocês estão ouvindo no fundo, na época, a seleção brasileira tinha acabado de levantar a taça, né? Foi um grande campeonato, o pentacampeonato em 1970. Mas Pelé anunciou que ia abandonar o futebol, e já estavam se pensando na seleção de 1974, 4 anos depois. E aí o Luiz Américo critica o Zagallo na busca do Camisa 10. Apenas uma observação, eu falei pentacampeonato, é tricampeonato, estou levado aqui pelo entusiasmo de lembrar os velhos tempos do futebol brasileiro.
Espírito de uma torcida brasileira, a turma está sorrindo para não chorar, tá devagar. É camisa 10 na seleção.
E parece que depois do Pelé até hoje não se achou esse camisa 10, hein, Marcelo? Tá difícil.
Tá difícil, hein?
Que o nosso camisa 10 decepcionou na última Copa aqui.
É. Acho que o último 10 nosso tivemos foi o quê? O Rivaldo?
É, esse foi. Esse baita jogador.
O nosso foi o Rivaldo.
É. Nossos 3-10 lá em 2002, hein? Nossa.
Foi fantástico.
É. Tanto é que nosso jogador publicidade atualmente ainda é o Ronaldinho Gaúcho, né?
Agora vamos para uma reflexão. Vamos agora chamar a professora Irene Reis dos Santos com um pingo de educação. É hora de falarmos de educação.
A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar.
A favor da comunidade. Vamos lá com a professora Irene.
Boa tarde, Irene. Joel. Copa do Mundo, mulheres e futebol. Não, eu não vou falar sobre futebol feminino, mas poderia. Poderia falar, por exemplo, que se para um menino é difícil jogar futebol e chegar a ser profissional, imagine para uma menina. Pouco investimento, quase nenhum reconhecimento social, preconceitos, estigmas sobre orientação sexual. O Brasil do futebol é visto como masculino e nessa modalidade participou de todas as edições, foi o maior vencedor de todos e busca o Hexa. O futebol feminino brasileiro também participou de todas as edições da Copa Feminina. É a melhor seleção da América do Sul. Marta é a melhor e mais reconhecida jogadora de futebol do mundo, eleita 5 anos seguidos pela FIFA. Na Copa América, o Brasil já é hexa. Você sabia? A cidade do Rei Pelé é 3 corações. A da Marta, 2 rios. Mas não é só aí que a jogadora tem números a menos. Já comparou os salários da camisa 10 com o do camisa 10? Você é uma mulher, você é uma jogadora de futebol. Essas são frases que a Marta tem de repetir a si mesma, diariamente, para dar conta, superar rejeições, comentários maldosos, discriminações, sexismo. Mas não é sobre futebol feminino, sobre suas dificuldades, nem sobre os números a menos das mulheres também neste setor que eu vou falar hoje. Como é difícil ser jogadora de futebol, mesmo amando o esporte, algumas de nós se limitam a torcer. Porém, o ambiente dos torcedores ainda é predominantemente masculino. E daí? Daí que a educação sexista que ainda temos relega a mulher a um espaço diferente daquele ocupado pelo homem. Partindo do pressuposto de que todo espaço é educador, já foi à brinquedoteca de uma escola? Já reparou numa loja de brinquedo? Sabe que ela ainda é dividida entre coisas de menino e coisas de menina? Adivinha só em que setor está a bola de futebol? Então vamos educando para o fato de que futebol é coisa de menino. Mais grave que isso é quando se educa para que menina seja coisa e que menina é coisa de menino. Objeto mesmo, sabe? Menina é passível de burlas. Se for em grupo, mais motivos de risadas. E se for filmado e passado em rede mundial, muito melhor. Mais homem. A educação ainda reproduz essa sociedade sexista quando convence o menino de que isso não é coisa de homem. Chorar é para os fracos. Ser gay é ser menos. Ser menina é ser frágil. Menina depende de menino. Todos estamos em condições de vítima por imposição de adultos com poder. Desde 1979, a ONU debate a equidade entre homens e mulheres. Quase 40 anos e a educação ainda não está estruturada para resolver este dilema. Até quando? Quantas mais? Quantas a menos? Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna Reinventando Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos e a todas.
Muito bem, essa bela reflexão da professora Irene. Por que, Marcelo, que o futebol não é coisa de menina e de menino? Difícil responder, né?
Difícil responder hoje por causa
do preconceito que existe.
Não, mas é o impacto mesmo. Seria o contato físico do alto rendimento. Então, por exemplo, se você pegar o nível feminino com feminino, as jogadas são diferentes, o jeito de chegar é diferente. E se você pegar para jogar masculino com feminino, dependendo a entrada que você dá, dependendo do jeito que você vai, é muito mais tendencioso a machucar uma pessoa do feminino. O masculino não, você já chega chegando, já tem a dividida forte, tem o joelho com joelho, o ombro com ombro. Então você hoje, se você pegar uma bola de primeira e bater no peito da mulher, da menina, meu, é uma lesão que... Você entendeu? Então,
você concorda, Rafael?
Vários segmentos que tem que... Para não jogar masculino com feminino, mas o futebol feminino em si hoje, alguns clubes estão investindo.
Muito bem. Mas pra e jogar... há preconceito, mas você concorda com o raciocínio do Marcelo?
Eu acho que na questão de mistura dos dois gêneros dentro de uma mesma partida, eu não tenho conhecimento técnico para poder avaliar, mas na questão da nossa formação social, educacional... Como nação, como a professora Irene colocou, é muito machista, né? Porque se a Marta fosse uma cidadã dos Estados Unidos, ela teria muito mais reconhecimento no mesmo esporte. Eu acho que a questão é muito a nossa formação social, educacional e cultural e o machismo entranhado ainda na nossa sociedade.
Muito bem. Ana, por que o movimento feminista não se debruçou sobre esse esporte importantíssimo, né, que envolve mais de 30 milhões de pessoas?
Eu acho que tem vários questionamentos, sim, das mulheres em relação a essa disparidade. Mas acontece que essa disparidade acontece na sociedade como um todo, né? Todas as profissões.
Ele reflete
em quaisquer profissões, reflete a sociedade machista que nós temos. Porque um engenheiro ganha menos que um engenheiro, uma jornalista ganha menos que um jornalista. Pode ter certeza que um jornalista de uma bancada, de um jornal de TV, ganha muito mais do que se for uma mulher. Então, essa disparidade acontece em todas as profissões. Então, nós somos uma sociedade machista, não somos a única. Essas disparidades acontecem também.
Já te cortando, o caso daquela trans do vôlei, que aconteceu. As meninas, a própria federação de vôlei, impôs para ela jogar, mas as jogadoras não queriam estar jogando junto com ela.
Aí houve uma questão dizendo que ela teria mais força por causa da formação biológica.
Exatamente, a biologia, o biotipo é totalmente diferente.
Eu não sei avaliar, então, não tenho conhecimento para avaliar o que foi realmente uma constatação científica e o que foi preconceito, que também tem muito. Uma outra conversa aí, né? Mas no caso dessa questão da disparidade, existem todas as profissões aqui no Brasil. O Brasil é um país machista. A mulher é desvalorizada, ainda que ela seja mais competente, ainda que ela tenha mais competência que o homem, ela nunca vai ganhar mais.
Você muito bem. Tem. Olha, vamos começar com as perguntas. Normalmente você faz, Ana, mas chegou aqui pelo WhatsApp, o João Pedro de Sumaré. Eu gostaria que vocês comentassem sobre o machismo no futebol. Esse foi foi, na verdade, a coluna da professora Irene, né? O machismo no futebol. O fato da seleção feminina não ser tão valorizada e que a maior parte dos jogadores da seleção brasileira não conheciam seus pais. Muito bem. O machismo no futebol, me parece que é claro isso, né? Todo mundo concorda, né?
Sim,
com certeza.
Até nos estádios de futebol você vê poucas mulheres que vão assistir.
E até as próprias mulheres profissionais que estão envolvidas nesses jogos, né? Você vê a dificuldade para elas conseguirem trabalhar e isso gerou até um documentário esses tempos, que é Deixa Ela Trabalhar.
Juízes, bandeirinhas, as meninas ouvem piadas, isso.
Teve uma fase que tinha muito, muito árbitro mulher, mas agora...
A Federação Paulista estimulou.
Isso. Mas eu quero que faça um registro, viu, Ana? Na nossa área tem muita mulher agora sendo...
Comentarista de futebol.
Comentarista e repórter de campo.
A Fox, por exemplo, essa Copa teve um programa só de mulheres para comentar futebol. Exatamente. Adorei assistir quase todos.
E teve a primeira narradora também na Fox.
E teve a primeira narradora. Parabéns à Fox, que investiu nessa nova visão aí, numa visão
A iniciativa foi boa, mas estava com comentário com qualidade?
Comentário com qualidade, claro. Mulheres têm coisa de futebol.
Olha aí.
Fora essa provocação que em relação a Ana.
Mas que pergunta machista é essa?
Logo vai.
Muito bem, Ana. A Isabela, vocês acreditam que o racismo velado que ocorre no Brasil se refletiu nos jogos da Copa do Mundo? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, Isabela. Obrigado pela sua participação. Desde os casos de racismo, ela menciona, e os jogadores como Fernandinho e Gabriel, assim como o fato de só haver pessoas brancas nas arquibancadas. Vocês repararam isso?
Aqui no Brasil também só tinha. Aqui no Brasil a maioria era branco na arquibancada. Mesmo aqui no Brasil, porque são os que têm dinheiro para comprar os ingressos para a Copa. Os ingressos são caríssimos.
Caríssimos, exatamente.
Agora, ela fez uma pergunta importante a respeito do racismo velado. lado, porque o Fernandinho, acho que mais o Gabriel Jesus, que são dois jogadores que jogaram pelo Brasil na Copa do Mundo, para quem não conhece, mas vocês já ouviram falar, foram muito criticados. O Fernandinho por ter feito aquele gol contra, né, que é uma infelicidade, mas o Gabriel Jesus por não ter feito nenhum gol na Copa do Mundo. E aí começou uma onda de racismo contra os dois, que é absurdo, né? Você pode contestar ele ver, tecnicamente.
Mas redes sociais foram verdadeiro
ou não? Depois de jogo eu não ficava acompanhando rede social. Nenhuma.
Fez
acabou
bem.
O jogo.
Fez bem.
Eu chegava a mulher com os filhos, vamos tomar cerveja, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer. Mas porque não adianta. Você já viu o jogo ali. O time já não foi bem. Ninguém jogou nada. Você já tá. Vamos discutir aqui. Vou ficar olhando a rede social, o cara falou, falou isso, falou aquilo. Yeah. Deixa o telefone aí, vamos ver aqui.
E essa questão do racismo é mais ou menos como a questão do futebol das mulheres. Não é uma coisa que se limita ao futebol. É uma coisa que está entranhada em nós como sociedade. Apenas nesse momento é um canal que eles conseguem expressar essa coisa entranhada. Mas o racismo estrutural, isso está velado, isso está entranhado na nossa sociedade desde que a gente escolheu ser um país escravocrata.
Você falando isso, me lembrei da atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nos dois primeiros jogos, o Felipe Coutinho jogou e fez gols decisivos. As duas últimas partidas dele não foram boas. E não tiveram observações racistas como tiveram em relação ao Gabriel Jesus, ao Fernandinho.
Fernandinho são dois especialmente.
Porque ele é um Alisson. Jogador branco.
Ah, ele é bonito, mas não pega bem. Até uma crítica em cima do goleiro Alisson, que... em cima das críticas, deixou a desejar como goleiro, as críticas foram completamente em outro tom.
Suspeito em falar, né? Nós, como já temos conhecimento de futebol e tudo, você acaba ficando. Você olha mais a personalidade, o foco do jogo, todas essas coisas. Você esquece que o cara tá falando lá na arquibancada. A gente tá olhando o futebol. A gente quer ver o resultado, quer ver onde errou, aonde não errou, quer ver o trabalho que tá sendo feito, porque a parte tática do jogo, técnica, por que que esse cara tá vindo pra cá, você tem que ficar na frente, então pra gente eu não vou ficar olhando o cara.
Não, mas eu quero fazer um registro também, é o seguinte, a gente também, o enfoque nosso foi só técnico, né? O Neymar jogou bola, o Gabriel Jesus não jogou bola, mas nós vamos ter que ver uma outra dimensão. O Brasil foi sem dirigente do futebol.
Agora,
três ex-presidentes.
Um
presidente está preso nos Estados Unidos por corrupção, o outro está sendo indiciado aqui no Brasil e o outro foi banido. Você não tinha uma autoridade lá para conversar com o jogador. Então hoje nós falamos do Tite para baixo, dos jogadores. Mas e os dirigentes? Que não... Aliás, nós precisamos, né? Uma CPI do futebol brasileiro, porque essa CBF é um show de horror. Os três últimos.
Mas não
presidentes...
deixaram entrar com essa CPI, o Romário tentou várias vezes, diversas vezes. Não deixaram entrar com essa CPI. É o que aconteceu com os estádios nosso Brasil.
Bom,
aí,
se não
que foi
for pelo Congresso Nacional, podia
então
ser
não
pelo,
tem como.
Pelo Ministério Público
a própria,
Federal.
A própria
que é
FIFA,
né,
também, não vamos só dizer o Brasil, mas a própria FIFA é um show de horrores também, né? Fica parecendo que é só uma corrupção no Brasil, mas há uma coisa que para na FIFA.
Só. Aqui nós exageramos. São os três últimos presidentes.
Sim.
Um preso, um indiciado e o outro banido do futebol.
Mas eu acho que a CBF, ela sempre teve uma mancha na história dela no sentido de corrupção, desde João Avelange. Teve nesse sentido, mas a gente, por ser um país que sempre ganha, sempre está em evidência nos primeiros lugares, isso acaba sendo maquiado.
É.
Agora que a gente não consegue mais alcançar as competições em nível de excelência, em primeiro lugar, e a gente está sendo deixado para trás pelo nível europeu, como foi comprovado que só time europeu chegou às semifinais, a gente começa a caça às bruxas. Mas, na verdade, a CBF nunca foi um mar de rosas, né?
Muito bem. Ô Marcelo, já que nós não contamos com o poder executivo nem o legislativo, tem o judiciário, que é o protagonista. O Ministério Público Federal com a palavra para investigar isso. Ponto.
Mas alguém tem que entrar com a representatividade lá. E quem queria entrar, eles não deixaram.
Tem uma pergunta aqui do ouvinte. Só queria fazer uma observação também da uma coisa que é muito triste na Copa. O torcedor que frequenta o estádio, aquele que vai pro Corinthians, pro São Paulo, pro Flamengo, que é o cara de verdade que tá ali o ano todo, ele nunca tem, em nenhum país, não é só no nosso, ele nunca tem a oportunidade de estar no estádio. Então aqueles jogos de futebol que a gente vê, aquelas torcidas, são completamente diferentes das torcidas de futebol, entendeu? O cara pula quando não é pra pular. É uma coisa meio, esquisita, entendeu? É só uma observação.
Ordem,
acho,
né,
que isso deveria ter mais oportunidade pro verdadeiro torcedor estar no estádio. E agora a pergunta aqui.
Aquele torcedor que grita gol antes de sair o gol.
Ou que tá preocupado em dançar só, né?
Que manda
cruzar, né? Futebol é espetáculo voltado como se fosse um teatro.
É uma coisa diferente.
As duas coisas importantes, andando a fazer a pergunta, também é importante registrar. A torcida japonesa limpando o estádio depois do futebol, uma imagem que ficou para mim. E claro, o papelão da torcida brasileira que
assediou as moças. Mas houve uma parte da torcida brasileira que limpou o estádio depois também. Esse vídeo estava na
lembrado.
Sejamos justos. Parabéns aos brasileiros que fizeram
depois
isso.
Depois do jogo da Bélgica.
A gente também tem que parar de colocar estereótipos sobre nós. Nós não fazemos tudo ruim, nós não somos os piores. Pelo contrário, o brasileiro é um povo que o dia que tomar a linha ali, ó, a gente vai ser o melhor do mundo em tudo.
Tudo.
Mas precisamos abrir os olhos. Aqui a pergunta da Juliana Santos, de Santana. Obrigada, Juliana. Se o Brasil ganhasse a Copa, o aumento da autoestima da população poderia refletir em uma melhora social?
Ai, você acredita nisso?
Eu não acredito, ainda mais na conjuntura política que nós vivemos e as vésperas de uma eleição, uma das eleições mais nebulosas que nós já passamos, né, com tantas incertezas. Eu acho a questão mais de autoestima, de criar uma expectativa, talvez sim, mas o impacto na economia, os cortes na educação, as reformas que estão passando, eu acho muito difícil a autoestima com o povo brasileiro melhorar com um simples título da Copa.
Eu também estou no mesmo segmento, Rafael. Não é assim que vai acontecer a mudança no Brasil desse jeito aí, não. E do cidadão brasileiro hoje, não. Não é se ganhando uma Copa do Mundo que iria mudar nossos valores, a nossa percepção de economia, o nosso desgaste econômico. Não seria, não. Nós ia ganhar a Copa, já ia passar tudo, todo mundo ia embora, estamos aqui, e as coisas do jeito que estavam, foi maquiado, apareceu tudo de novo. Acabou, já era, cada um foi para o seu país de origem, seu estado.
Eu espero que essa consciência que vocês estão manifestando seja da maioria da população brasileira, porque durante um período o futebol foi considerado uma
ferramenta
para alienar.
Sempre foi usada algumas vezes como ferramenta política de alienação e até como plataforma eleitoral de alguns governos que
até
não andavam tão bem.
Até na própria ditadura, né? Até no período da ditadura.
Até na Copa de 70 mesmo, né? Que Médici, anos mais tenebrosos, anos de chumbo, e o Médici usando a Copa de 70 como plataforma, mas eu acho que no atual conjuntura esse governo não tem força para usar um título de Copa do Mundo como plataforma.
Vamos falar assim, né? Quando a seleção era seleção nacional, era uma coisa bem diferente, né?
Isso que eu queria entrar.
Quando era seleção nacional.
No final do programa, depois dessa corrupção na CBF, o brasileiro entende que essa seleção o representa? É a seleção nacional? É a seleção brasileira? Ou é a seleção da CBF, que agora, daqui um mês e meio, vai fazer uma excursão, vai ter mais um amistoso, sem sentido nenhum, quando a gente devia estar recolhido, ver os erros que fez e se preparar para a próxima Copa. Não, a seleção brasileira é vendida de 4 em 4 anos, uma publicidade muito grande, a população, mesmo aqueles que não gostam de futebol, acabam acompanhando por causa da carga, né, dos veículos de comunicação, mas que não reflete o desejo, os anseios da população. Sobretudo essa seleção, né, que mais da metade só tinha dois jogadores lá. Aliás, é bom lembrar isso, dois jogadores que atuam aqui são do Corinthians, né?
Isso.
O Wagner e o goleiro, né?
E o Cássio.
E o Cássio.
Muito bem. Mas essa seleção é nacional? Representa o nosso país?
Na minha condição hoje de torcedor, não. Não. Minha condição de torcedor, não. Não
representam. Acho que eles não representam pela questão de sair muito jovens do Brasil e cada vez estarem vivendo em uma bolha maior, se distanciando da população em questões sociais e culturais, acabou nem não sendo que nem o Mbappé foi elogiado por doar o dinheiro da competição para um instituto francês.
E ele joga na França,
ele
né?
Ele tem 19 anos e joga na França.
É, exatamente.
Aqui no Brasil, o camisa 10, campeão mundial com 19 anos, com certeza ele não estaria dentro do futebol brasileiro.
E os jovens que participam dos projetos sociais da Fundação Cafu, tem essa consciência já? Você passa por isso, conversa com eles a respeito dessas coisas, da seleção brasileira, da formação de jogadores, do futuro deles.
Bom, porque a gente tem lá o futebol, que era no sábado, que chama o projeto Brincando de Bola, né? Que não é, assim, profissionalizante. É um projeto mesmo para interagir socialmente, respeito, atitude, integração. É diferenciado o nosso trabalho da Fundação Cafu. Não é voltado exclusivamente para o esporte. Nosso segmento mesmo é dar ênfase para esses jovens que a gente está falando. Ter o respeito mútuo, ter companheirismo, ter sentimento de
cidadania,
vitória,
né?
De conquista, de decepção, de perda, de alegria, de apego. Porque é facinho, o Cafu vai lá, o pessoal fica, olha, tira foto, mas sabe que é o Cafu. Então já sabe que a gente foi dali do bairro do Jardim Irene ali, muitos não conhecem.
Eu lembro da faixa, né, na Copa.
100% Jardim Irene, tudo essas coisas. Então é diferenciado. Você tá lá, você conseguir levar um artista lá dentro da fundação e as crianças estarem vendo esses artistas, esse pessoal diferente, né? Falar diferente assim, porque artista de uma Globo, artista de outra televisão, de outra emissora. E é bacana. Eu vou falar uma passagem aqui, que nós às vezes fomos levar as crianças para o Palácio do Governo, e estava no comando do governo ainda o Geraldo Alckmin. Alguns garotos perguntaram que viu o governador se ele era de verdade. Mas ele é de verdade. Você entendeu? Então você acaba transformando o sonho dessa criança em realidade. Então ele viu que existe realmente um governador. Ele viu que tem um prefeito. Ele sabe que é de verdade.
E,
né? Tu,
e a partir dos 16 anos, então, ele poderá escolher esse governador, esse prefeito.
Governador, esse prefeito.
E o esporte como uma ferramenta de educação é essencial para a formação do cidadão. Tanto de uma forma coletiva, de uma forma individual, com respeito de regras, direitos, deveres. O esporte bem usado é uma ferramenta essencial para a formação do cidadão e educacional. Mas agora o esporte com viés mercadológico, aí...
Olha, percas e vitórias, né, no lá embaixo, lá no...
Estou no final do programa, foi um papo muito agradável, né, Ana? A gente precisa de falar,
de Caio, de
eu adoro futebol,
esse tema.
Nós conversamos, vocês voltarão outras vezes aqui, você também quer anunciar uma festa, né?
Exatamente.
Vamos lá. Fundação Cafu vai realizar um evento, que evento será esse?
Será a nossa festa julina, em vista da Copa do Mundo, o Cafu estava fora, e no dia 21/7, das 15 às 20 horas, na rua Alves de Souza, 65, Jardim Amália, Jardim Irene, estaremos realizando a festa da Fundação Cafu. Estão todos convidados, o preço é simbólico, várias atrações, bebidas e comidas típicas, a presença do Cafu também. Pode chegar, encostar aqui, o Cafu estará lá para tirar foto também com vocês.
Muito bem, isso aí. Eu quero saber, se eu for, tiro uma foto com o Rafael e o Cafu.
Eu vou deixar você tirar uma foto lá, com certeza.
Tá bom. Muito bem, para fechar o nosso programa, eu quero as considerações finais de vocês dois. O que de mais importante vocês gostariam de deixar registrado nesse momento a respeito do futebol brasileiro, o seu futuro, enfim, os projetos sociais da Fundação Cafu? O que você acha importante nós registrarmos agora, no final do programa? Eu começo com você, Marcelo.
O grande registro que eu gostaria, e o legado, é para você que está pensando no que fazer para ter uma ajuda social, procure sim uma organização, uma ONG, que realmente tem um trabalho sério, dedicado a jovens, às crianças, ao cidadão, ao idoso, do segmento em si. Enfim, que possa agregar o seu trabalho ou o seu dinheiro que você queira investir nessa instituição. Procure, que com certeza muitas associações, instituições, ONGs têm o que você procura e que você deseja ajudar. Então não tente fazer escondido, procure uma e ajude. Com certeza você terá o seu coração muito mais brilhante.
Muito bem, de novo o endereço para a festa da Fundação Cafu?
Fundação Cafu, rua Alves de Souza, 65, Jardim Irene, Jardim Amália. O telefone lá é 58-24-0422 para maiores informações. A festa é das 15 às 20 horas, no dia 21/7.
Se a Ana Roger não for lá tirar uma foto com ele, a gente está convidando ele para vir aqui e nós tiramos uma foto e fazemos um programa com ele. Tá?
Opa, será passado esse convite a ele.
A minha consideração final é em relação, se nós queremos uma perspectiva de futuro melhor, a gente tem que começar a olhar melhor para a nossa base, para o futebol e o esporte em geral ser uma ferramenta de educação, não uma ferramenta de apenas ascensão social. Porque se a gente não formar pelo menos um país campeão no futebol, a gente forma cidadãos para se tornar um país melhor.
E pode ser uma ferramenta para um projeto coletivo do país, né?
Com certeza.
Muito bem, fechamos mais o programa, Ana.
Fechamos, só queria dar um recado para os nossos ouvintes, para os brasileiros em geral. Gostar de futebol não te torna um alienado, que também teve muita briguinha nas redes sociais por conta disso. Gostar de futebol, assistir, torcer para a seleção não te torna um alienado. Nós somos pentacampeões, ninguém mais é. O Brasil tem esse legado histórico, a gente tem que ter orgulho dele e lutar para que a gente possa fazer melhor, tanto no futebol quanto na nossa vida social e política. Uma coisa não elimina a outra. Então, não vamos nos sentir culpados porque a gente gosta de futebol. Futebol é maravilhoso, a gente tem que gostar sim.
Muito bem. Agradeço a presença dos nossos dois dois convidados e o Observatório Terceiro Setor está terminando. Novamente agradeço a Marcelo Evangelista, que é o presidente da Fundação Cafu, ao Rafael Diniz, sociólogo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos aqui, Gerson Lima, excepcionalmente, que está substituindo o Cléo Rodrigues. Obrigado, Gerson, pelo seu trabalho. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta, não há garganta que não pare de berrar.